Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Quem é povo de Deus aí? Amém. Então, quem é povo de Deus, levanta o braço. Assim. Mas tem muito. Hã? Vamos abrir a nossa Bíblia? Sem perda de tempo? Sem perda de tempo? Porque o tempo é coisa preciosa. Coisa preciosa é o tempo. E é tão fácil a gente perder o tempo, né? É muito fácil perder tempo. Quando a gente pensa que não, já passou o tempo. É muito fácil perder o tempo, né? E o tempo que você perde, não volta mais. O tempo que você perde, não tem mais. Cada minuto na nossa vida, é um minuto que você gastou e que não volta mais e que te aproximou do fim, né? Nós estamos cada dia mais aproximando do fim e não tem como voltar no tempo. Então a Bíblia diz que o sábio aproveita o tempo. Tem um versículo que diz: o sábio aproveita ciosamente, ou seja, com muito cuidado, o sábio aproveita o tempo. Ele não perde tempo. O sábio não perde tempo. Amém? Graças a Deus que hoje, eu pensei até que eu não poderia vir à reunião, porque ontem eu estava muito ruim da gripe, mas essa noite, graças a Deus, eu estou melhor. Eu melhorei muito, 100%. Não digo 100, mas 70%, 80%. A voz está um pouco ainda... Mas, graças a Deus, está muito ruim. Abra então a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Deus vai falar conosco hoje. Paulo Júnior. Tudo bem, Paulo Júnior? Como é que está por lá? Família boa, menino? Bichinho lá? Animado com o mar, achou bom o mar. Amém. Então aí, Deuteronômio capítulo 4. Presta bem atenção. E Deus vai falar conosco mais um pouco. Mais um pouco. Né, dona Maura? Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco mais um pouco. E coisa séria. Coisa séria, porque Deus é sério, né? Se a palavra é de Deus, tem que ser coisa séria, né? Deuteronômio capítulo 4. Quem lembra da última reunião? Última? Foi domingo? Domingo à noite? É. Quem lembra? O que é que o assunto domingo à noite ficou... Microfone para o Luiz. Desprezível, Luiz. Não é um homem magro e desprezível, né, Luiz?
Eu, assim, ficou bem gravado para mim aquela situação do povo entrar na terra que Deus prometeu e foram... algumas pessoas do povo de Deus lá, né, conhecer a terra e voltaram alguns. E aí Caleb animando o povo, mas a maioria tinha medo de entrar na terra por causa do povo que tinha naquela terra. E o Senhor falou que Jesus Cristo foi essa pessoa que foi à terra e veio nos mostrar que a terra é boa. e que nós temos que acreditar que realmente a terra é boa, que realmente nós temos que ir lá provar dos frutos dessa terra e levar para as pessoas hoje que estão do lado de fora, para que essas pessoas também se animem. Né? Aí, aí o senhor falou que aqueles que não fizerem isso, vai passar o tempo também, vai chegar um ponto que não adianta mais a pessoa querer fazer as coisas para Deus, que não, eu já arrumei um povo. Sim, ficou mais gravado.
É bem.
Foi isso.
Dá lá o João Vitor, onde é que você vai? Você não tem, não vai trabalhar aqui? Não, você não vai trabalhar aqui. Não, você tá, vai fazer o quê, avó? Buscar água? É, não, leva lá pro o Ezra. Onde você vai? Eu ia mandar o microfone exatamente pro Ezra, para poder ler. Mas, vamos perguntar. Neto, você assistiu a reunião lá? Domingo? Assistiu? O que você entendeu a respeito disso que o Luiz falou? Não? Davi? Hã? O que ele falou? É, né? E o Neto também é a mesma coisa, o Luiz? Silvano, você lembra, Silvano? Hã? Tá lá pro Silvano, velho. Ligou aí o microfone, liga aí, Silvano.
Moisés, né? Enviou espias para olhar a terra.
É isso.
É verdade? É. Eles viram que a terra era boa, trouxe o fruto, trouxe a vida, trouxe, e falou, a terra é muito boa. Mas encorajou o povo, falou que lá tem muito gigante, muito...
Presta atenção no que o Silvano está falando lá, oi. Você não presta atenção, de depois estatura, você não pega o boi. É não, Silvano?
Verdade.
Então, vê, começa de novo, Silvano.
Moisés enviou espias, né, para olhar a terra.
Isso.
Essa terra era boa, realmente, como né, Deus falou tal. Então eles foram lá olhar a terra, trouxe o fruto, né, as vides, as coisas. Foi uma terra muito boa, mas tem muito inimigo. Eles são poderosos, fortes, são filhos de gigante. Eles encorajou o povo. A terra é boa, existe.
Isso.
Né? É verdade, tudo que Deus falou, mas os inimigos são mais poderosos que nós.
Amém.
E com isso desanimou o povo.
Desanimou o povo.
Oi.
E aí, como o Luiz falou, né? Caleb entrou na terra. Não foi? Então Caleb aí seria uma figura de Cristo, né? Cristo foi a única pessoa que conseguiu realmente entrar, ele já está na terra que Deus prometeu. Porque depois de Caleb ter entrado ali, o que, que aconteceu? Eles peregrinaram a terra e nunca, eles continuaram peregrinando a terra e morreram sem ter achado a terra, né? Mesmo depois que Caleb entrou, porque ali, o povo que entrou ali foi o povo que saiu do Egito. E depois disso, continuaram peregrinando a terra. Morreram sem esperança, aliás, morreram na esperança, né? Ou morreram sem pisar a terra. Então presta bem atenção que eu creio que Deus vai nos ajudar a entender bem essa coisa. O Alex está chegando agora, eu vou fazer a pergunta de novo. E o Silvano vai responder de novo também. Domingo, nós falamos à noite que o povo chegou ali onde Moisés, com muita dificuldade, chegou com o povo lá. Moisés, com muita dificuldade, chegou com o povo aonde? Imagina que a terra. Aqui, imagina que a terra. A terra que nós vivemos nela. Naquele tempo, eles não sabiam que a terra era redonda, não. Naquele tempo, eles imaginavam a terra, principalmente no tempo. Agora, quando começaram as navegações, presta atenção para você entender a reunião. Então, é que eles vieram, assim, depois, perceber que a terra era redonda. Mas ninguém imaginava que a terra fosse redonda. Como é que a gente fica na terra redonda? Vai descer lá dentro abaixo, né? Então, eles não tinham o menor entendimento que a terra era redonda, que as coisas estavam tudo em cima, que o mar está aqui em cima, os oceanos, as coisas estão tudo em cima da terra. A terra é redonda. Eles imaginavam que ela fosse uma mesa, fosse um tablado, né? Então, Moisés anda com o povo, passa o Jordão. Atravessa o Jordão. Lá, aqui estava a terra. Essa terra aqui não é a mesma? É a mesma terra. Amém? Então, Deus não tinha como explicar. Ao longo do tempo, é que nós estamos entendendo, às vezes, as coisas que Deus, até hoje, está tentando explicar para nós. Até hoje. Deus está tentando explicar para nós o que é povo de Deus, o que é Deus, o que é céu, etc. Até hoje nós estamos tentando. Então, Deus peleja com o homem. E o homem, ele foi feito. Deus criou o céu e a terra. Deus criou o céu e a terra. Deus criou tudo. O céu e a terra. A terra faz parte da criação de Deus, tudo. E aqui em cima da terra vive o homem. Deus, então, plantou um jardim no Éden e colocou nesse lugar aqui, esse jardim é a terra, e colocou aqui o homem. Então, o homem, ele vive aqui na terra, nunca. Ele foi criado na terra e ele nunca saiu da terra. Então, ele peregrina a terra, porque quando ele pecou, né, que ele viu, começou a ver, enxergar, ele não sabe o que existia do outro lado. Amém? Nós não sabemos nada o que existe do outro lado. A gente só sabe do que a gente pode pegar. Eu sei que isso aqui é metal, né? Que eu sei que isso aqui é alvenaria, sei lá. E assim por diante. Madeira, tal, etc. A gente só entende um pouco, pode julgar aquilo que a gente vê, que a gente pega. Tem muita coisa que a gente nem entende, nem conhece. Mas aqui o que é interessante observar agora é isso. Que o povo sai do dedo. Aí Deus fala, vem levando o povo. O povo rodeava. O que Deus estava querendo? Enquanto o povo não entendesse direitinho, ele não podia. Até que ele consegue, vamos dizer assim, no meio de tanta gente, fazer com que alguém possa entender e passa para lá. O que eu quero que vocês entendam agora é isso. A terra daqui não é a mesma terra daqui? O que separava apenas um rio, Jordão, passou para lá a terra. Essa é a mesma terra. Se essa terra mana leite e mel, essa daqui mana leite e mel também. Se essa terra é boa, essa daqui também é boa. Não tem diferença. E é por isso que eles andaram a terra inteira. E hoje, até hoje, está todo mundo... Mesma coisa aqui em cima da terra, aquele formigueiro de gente andando e subindo, e sobe e desce. O que nós estamos procurando? Nós estamos atrás de quê? Da terra boa. Nós estamos, até hoje ninguém encontrou uma terra boa. Qual que é a terra boa? Aquela que você pode deitar, dormir, que o ladrão não rouba. É aquela que você... que não tem enfermidade, você não tem medo. Que você não precisa trancar a porta. Você não precisa ficar tomando tantas coisas, remédio igual a gente toma. Não tem medo de morrer, porque lá nessa terra não tem morte. Tem vida eterna. Então nós estamos peregrinando a terra. Nós estamos aqui peregrinando a terra. Nós estamos aqui peregrinando a terra, está vendo? Cada pontinho desse aqui é gente rodando para baixo, para cima, vai para a Europa, vem da Europa, vai para a China, vem da China, para os Estados Unidos, não sei para onde, e etc. Ah, tem um lugar bom lá, não sei aonde, vai lá naquele lugar, chega lá, não é aquilo que a gente pensava, a gente vem para cá, não é aqui, então vamos para Fortaleza, não é Fortaleza, volta, não é, é assim, a gente fica, vocês concordam? E nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Fazendo o quê? Voltando à terra. Deus falou para Satanás, né? Lúcifer. Satanás, de onde você... Onde é que você estava, né? Como é que foi? Rodeando a terra. Você viu meu servo Jó lá? Claro que viu. Né? Aí é como se deu. Você tem andado pela terra, Satanás? Tem. Você viu o Rocinho? Não, vi lá no Tatiaia, feito besta lá. Né? Você viu o Bertinho? Vi, conheço o Bertinho demais, gente boa. Aí, e assim, você, quer dizer, Satanás continua... Na terra. E quem que Satanás vê na terra? Nós. Então, aonde Satanás está? Na terra. Aonde que o diabo mora? O diabo mora no homem, o homem mora na terra. Aonde Satanás mora? Satanás mora no homem, o homem mora na terra. Onde que o diabo vive? Onde é que ele vive? No inferno? No inferno? Não, ele mora na terra. A terra é que é o inferno. Amém? E nós queremos viver bem aonde? Deu para você entender o que eu estou falando? Não é assim? Não é desse jeito? É desse jeito. Eu pergunto a vocês. Tem algum recurso? Tem alguma coisa que possa fazer pelo homem? Tem. Vou logo falando que tem para poder ajudar você. Tem. O plano de Deus continua em execução. O propósito de Deus é o mesmo. E Deus está trabalhando. Trabalhando. Só que nós precisamos procurar entender. Porque esse é o grande mistério. Quando Jesus fala, vai e abre os olhos do povo. Abrir os olhos é nesse sentido. Porque se você não entender, o que vai acontecer com você, Geraldo? Se você não entender, Fernando, o que vai acontecer com você? Hã? Você vai... Hã? Sem atravessar o Jordão. Você vai. E quem que vai ficar vendo você rodear a terra? Não. vai ficar só olhando e vendo você, feito besta, para baixo, para cima, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, até o dia que você morreu. Morreu sem alcançar a salvação. Agora vamos ver, o que seria a salvação? Daqui um pouquinho eu vou mostrar isso um pouquinho mais claro. O que seria então a salvação nossa? O que seria a salvação? O que seria a salvação? O que seria então a nossa salvação? Novo? Céu? Nova? Terra. O que seria novo céu? Deus vai ter que dar uma arrumada no mundo espiritual. Ele vai ter que prender Satanás e os seus seguidores. Ele vai ter que eliminar Satanás e os seguidores. Quer dizer, ele vai ter que mexer no céu. Ele vai ter que mexer lá. Nós não sabemos o que tem por lá. Mas que vai arrumar o céu lá. Arrumar o céu. E a terra? Também tem que arrumar a terra. Pronto, acabou. Quando Deus tirar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo somos nós. Quando Deus tirar o mal da terra, a terra que mana leite e mel é essa terra que você está aí. A terra boa é essa terra que você está aí. Desde que seja sem pecado. Desde que seja sem pecado. Amém? Essa terra é a terra prometida. Ela é a terra prometida. Só que, se Deus não tirar o pecado, você vai rodear ela. Você vai correr para baixo e para cima. Até morrer. Até morrer. Por isso é que a gente luta para alcançar. Por isso é que você tem que se esforçar. E que aquela terra para onde nós estamos querendo ir, a gente imagina lá, mas ela é aqui mesmo, ela é alcançada com muito esforço. Muito esforço, por quê? Porque eu sou apegado a essa, eu só conheço essa. E a inclinação da minha carne é para tudo que está aqui. Amém? Em resumo, é mais ou menos essa a história da gente. A história nossa. Quem que pode nos ajudar? Só Deus. Por quê? Porque primeiro, nós temos que acreditar em alguém que vai nos ajudar. Porque vocês concordam que nós estamos lascados? Não, você não vai deixar a hora que você entrar na UTI, lá no sufoco lascado, e aí você pede a pessoa que está te levando para a UTI, fica, ó, pede lá o pessoal para orar por mim. A hora que você está entrando na UTI, tudo bem, vamos orar para você que está entrando na UTI. Mas você concorda que é muito arriscado você deixar para... Hã? Não é muito arriscado a gente deixar para a última hora? Não é muito arriscado a gente deixar para o último dia? A última semana? O último ano? Porque a gente não sabe o último dia, a última hora, o último ano. Então, é pensando nisso que nós precisamos de uma pessoa que possa nos ajudar. E essa pessoa que pode nos ajudar, o homem, o ser humano, imagina que essa pessoa possa ser quem? Deus. Deus. Só Deus. Você enfrenta situações que você imagina, só Deus. Só Deus, só Deus. Então você sempre, a água Tá? Imagina, a gente imagina, né? A água vai acabar, só Deus. O PT está nessa situação, você imagina, só Deus, né? Aí você pensa outra coisa lá, só Deus. E assim vai indo. De repente você começa a chegar à conclusão que realmente é só Deus. O homem vem, ele luta contra isso que eu estou falando. Ele luta contra isso. Ele luta o seguinte, para não precisar de Deus. O homem, ele luta, porque a natureza do homem é a mesma natureza do diabo. O homem luta para não precisar de Deus. Ele resiste a Deus o máximo que ele pode. Presta atenção no que eu estou falando. O homem resiste a Deus o máximo que ele pode. Por causa da natureza dele. Ele não dura serviço. Quer dizer, ele é cabeçudo, ele é cabeça dura. Ele não se curva. Ele não admite. Não se humilha. O homem é cabeça dura. Por causa do pai dele, da natureza dele. Filho do cão. A terra precisa tirar, para Deus devolver a terra para os filhos de Deus. Primeiro ele tem que fazer filho de Deus. Porque, entendeu? Para Deus devolver a terra para os filhos de Deus, por que que tem que existir? Presta atenção quando você escreve. É perigoso você não entender. Porque enquanto você escreve, eu estou falando muita coisa. Você tem que ser esperto. Não sei que vocês conseguem aí. Porque enquanto eu falo, a hora que você volta a escrever, você já levou muita coisa. Às vezes é melhor ouvir, chegar em casa e depois se amuscar. Viu? Voltando a falar. O que eu estava falando? Deus vai devolver a terra para quem? Para o homem em pecado? Para o homem destruído? Não, ele vai devolver a terra para quem? Os filhos, os herdeiros de Deus. Herdeiros, quer dizer, aqueles que vão herdar aquilo que pertence a Deus. Os filhos de Deus serão os herdeiros de Deus. Então Deus tem que fazer o quê? Ele tem que criar os filhos de Deus. Né? Mas como foi o que Nicodemos falou? Nicodemos? Mas como? Nascer de novo? Tem que nascer de novo. O que não for filho de Deus, ele tem que eliminar. Como Deus, lá no dia de Noé, a única solução para a terra é eliminar o homem. Quem destrói a terra, quem estraga com a terra, são os homens. Essa é a nossa situação, gente. Essa é a nossa situação, gente. Essa é a nossa situação. Nós somos o povo de Deus? Ou aqui tem povo de Deus? Olha a pergunta. Nós somos povo de Deus ou aqui tem povo de Deus? Qual que está certo? Por quê? Luiz prestou um vestibular e entrou no primeiro lugar. Você olha assim, aparentemente não está com nada. Né? Cadê o microfone? Dá para o Luiz aqui. Qual que é o certo, Ezra? Nós somos povo de Deus ou aqui tem povo de Deus? Não, não é isso não. É quase isso. Você passou perto de entender. Você passou perto de entender, mas você precisa entender isso aqui. Se entender é isso que eu vou falar. Nós somos povo de Deus ou aqui tem povo de Deus? É. Porque a que tem, povo de Deus. Porque você não sabe quem é povo de Deus aqui, ninguém sabe. Pode ser que a Fernanda seja. Quando os discípulos chegavam na cidade, eles perguntavam para, oravam a Deus e perguntavam, Senhor, aqui tem povo de Deus nessa terra? Às vezes, Deus respondia para ele, passa direto. Aqui não tem povo de Deus. Pode passar. Bem? Os filhos de Deus, eles estão espalhados. Pode ser eu perguntar para Deus, ou nós perguntar para Deus, Senhor, aqui tem povo de Deus? Eu tenho certeza que Deus vai dizer, tem. Aqui tem. Inclusive, na visão que a Priscila teve lá no cemitério, né? Na morte da dona Marília, Deus, o anjo encosta nela e fala para ela assim, a sorte da dona Marília e a sorte da Priscila, falou assim, ó, a sorte dela e a sua sorte foi ter conhecido o povo de Deus. Quer dizer, o povo de Deus, aqui tem povo de Deus. Graças a Deus por isso. Eu só não posso pendurar no seu pescoço e dizer você é. Botar um crachá em quem é e em quem não é. Quem dera a gente pudesse fazer isso. Entendeu? Mas aqui tem. Agora, se outro lugar tem, eu não sei. Se você perguntar para Deus, quem sabe Deus pode dizer. Tem. E ali, 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 com certeza, pode ter. Eu só posso responder por aqui. Ou seja, o lugar onde eu convivo. Né? Eu me esforço para que aqui tenha povo de Deus. Agora, meu Deus, só sobrou 15 minutos. Só sobrou 15 minutos. Agora é só ler. Não vai dar tempo de... Se eu conseguir parar em um versículo aqui, porque se for... Amém? Vamos lá. Vamos ler? Deuteronômio, capítulo 4, versículo 20. Presta atenção todo mundo, por favor. Um beijo. Deus abençoe. Foi um prazer muito grande conhecer vocês. Amém? Sei que vocês estão cansados, com sono, de andar pela terra. Amém? Então vamos lá. Versículo 20, 4, 20. Vamos lá? Lê. A Renata, ela anda meio desudida. Eu estou falando 4, 20. Vamos embora lá. Lê, Renata. Amém, Renata?
Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis, e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos de que vos esqueçais o concerto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa na terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes serei de todo destruídos.
Amém. Então está falando do povo que passou. Concorda? Está falando aí do povo que atravessou o Jordão. Está falando aí daqueles que começaram a viver nessa terra. Foi como estivesse determinando para ela. Quando você passar a terra, quando você passar a terra, saiu do Egito. Quando vocês atravessarem o Jordão e entrar na terra, cuidado para não fazer isso, isso, isso. Cuidado para não acontecer isso, isso. Cuidado, eu estou te avisando, Moisés. Vocês vão passar, eu não. Eu não vou, não. Eu já terminei aqui. Mas vocês vão passar. Tá. Quando vocês estiverem lá na terra, tal, certo? Cuidado, cuidado, cuidado. Amém? Então vamos continuar.
E o Senhor vos espalhará entre os povos.
O Senhor vos espalhará entre os povos. Qual é a situação? Esse cara desse lado aqui? Não, estão espalhados. Então, estão espalhados. Ó, eles estão? Vocês concordam que eles estão espalhados? Por isso que eu falei, não tem assim, ó, você falar, é Assembleia de Deus, é Deus é amor, é Igreja Católica, é Universal. Eles estão amontoados ou estão espalhados? Mais uma vez, eles estão amontoados ou espalhados? Espalhados. Como a estrela do céu. Estão espalhados. Amém? Como peixe no mar. Tem peixe que presta, tem peixe que não presta. E assim por diante. Estão espalhados. Nós estamos espalhados. Não. Não. Agrupados. É um perigo. A gente está no grupo, fazer parte de um grupo, de uma denominação, de uma coisa, e esquecer. Achar que basta eu não preciso. Eu não preciso. Eu estou aqui. Amém? É um perigo, mas grande demais. Continua.
E ficareis poucos em número entre as gentes.
Repete, repete, repete.
E ficareis poucos em números entre
as gentes. E ficareis poucos em número. E ficareis pouco em número. Espalhados, mesmo espalhados na terra. O que, que vai acontecer? Nós seremos ou muitos? Ou muitos? Muito pouco. Quem vai dominar a terra? A terra que vai acabar. Não é a terra, o novo céu e a nova terra, não. A terra que vai acabar vai ser dominada pelo mal, pelas trevas, pelos inimigos de Deus, por aqueles que estão destruindo a terra. Serão poucos, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. E é isso que nos preocupa. Para nós aqui, isso aqui é muito. Para nós aqui, 200, 300 pessoas é muito. Mesmo dos muitos aqui, queira você, então, fazer parte dos poucos. Amém? Presta atenção. Continua, por favor.
E ficareis poucos em número entre as gentes, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus.
Então ali, o que eu ia falar? Ali aonde? Onde nós estamos? O que vocês vão encontrar ali? Ali nós somos obrigados a servir. Obrigados a servir. Como o povo era obrigado lá no Egito. Obrigados a servir a Deus que não é o nosso Deus. Amém? Nós estamos no mundo onde nós somos obrigados a servir. O dinheiro, o comércio, tal, as coisas, a ciência. A gente é obrigado a se curvar diante de... Aí vem o medo, por causa do medo dos gigantes. Nós somos obrigados, como eu falei, o medo de ficar pobre, você se curva diante do... O diabo chega para você e fala assim, ó, eu te dou, mas se você fizer isso, eu te dou, mas se você agir dessa forma, eu te deixo, mas desde que você proceda assim, assim. E a gente acaba como se fosse Deus que estivesse nos dando, a gente acaba se curvando, aceitando a oferta do diabo. Foi o que o diabo tentou fazer com Jesus isso. Ele tentou fazer com Jesus isso. De oferecer para Jesus as glórias do mundo. O senador, você vai ser senador, você vai ser presidente, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Jesus não aceitou. Então vocês concordam que nós somos obrigados a nos curvar diante de, contra às vezes, a nossa própria vontade? A gente não quer e está enfiando. Não é assim? É, sem querer você vai se enfiando. Eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu não quero ceder nisso, eu não quero ceder naquilo. Não é fácil, não. Então, Deus já tinha profetizado isso, Paulo Júnior, que nós íamos encontrar essa dificuldade. Então, eu não estou criticando ninguém. Eu estou mostrando para vocês, abrindo os seus olhos. Falando, é normal, essa dificuldade é normal. Não pensa ninguém que vai falar, eu não vou fazer mais isso, não. Você fala, não, amanhã eu vou chegar lá, eu vou fechar a minha empresa. Não vai, não. Sabe, mas nunca eu vou comer aquela mulher. Vai comer, entendeu? Você pode ter certeza que você não resiste. Você se curva. Não quer. Vocês concordam que essa é a situação? Exatamente essa. Ali servireis a Deus, Deus, vocês vão servir. Igual Pedro falou para Jesus, Senhor, ó, é só o Senhor, mais ninguém. Pedro, hoje mesmo. Aqui também eu poderia dizer, hoje mesmo. Se vocês prestarem atenção antes do galo cantar, vocês vão fazer muita bobagem. Nós vamos fazer. Quem concorda? Antes do galo cantar, nós vamos fazer muita bobagem. Muita. Ali servireis a deuses, tal, etc, etc, etc. Versículo 29.
Então dali.
Então quer dizer o quê? Então quer dizer o quê? Então quer dizer depois. Aí sim, é como se tivesse. Então, quer dizer, depois. Aí vocês vão lá, vão ver que nós, aqui tudo que é que a gente lê aqui, tudo que a gente fala aqui, não é para vocês, é para nós. Não é para vocês, é para nós. Vocês podem ter certeza que é para nós. Deus, ele fala dessa forma e não tem outra maneira. Não tem ninguém nem maior nem menor. Então, depois, o que vai acontecer? Lê.
Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás.
Então de onde que nós vamos buscar Deus? De onde que nós vamos buscar Deus? Olha aqui, todo mundo, olha aqui. De onde nós vamos buscar Deus? Dessa terra fodida. Dessa terra maldita. Dessa terra amaldiçoada. É daqui que nós vamos buscar Deus. Engraçado que parece que atravessou o Jordão, que é o que muita gente vai lá no Jordão buscar água para vender para os idiotas. Como se a gente, Deus está falando, usando o natural para poder explicar para nós aqui. Então, de onde nós vamos buscar Deus? Dessa terra onde a gente está se curvando diante de Deus, de onde nós estamos negando a Deus, de onde nós estamos enfrentando todos os problemas na terra. Porque nós continuamos entendendo que a terra que Deus prometeu não é essa. A família que Deus prometeu não é. Os governos que Deus prometeu não são. O mundo que Deus prometeu não é. A nossa vida, a nossa saúde, tudo o que nós gostaríamos de ser. Nós poderíamos ter feito casa aqui em volta, tudo, botar todo mundo junto. Ia dar certo? Não. Poderia ter feito um prédio aqui assim, colocar todo mundo. Ia dar certo? Não ia. De onde nós vamos buscar a Deus? Às vezes pensam, a hora que eu ajeitar a minha vida, eu vou buscar Deus. Não, a hora de você buscar Deus é agora. Agora mesmo, mais rápido. É de onde você está, hoje. Onde você está? É bom? É bom onde você está agora? Analisa você no tempo. Onde você está situado hoje? É bom? Você quer ficar eternamente nessa situação que você está hoje? Então, de onde nós estamos hoje, então dali buscarás o Senhor teu Deus e acharás. A promessa de Deus para nós, a grande bondade de Deus é o seguinte: se você me buscar, você vai achar. Se você me buscar, você vai achar. Mas se você não me buscar, o diabo vai te jantar. É porque eles não escreveram aqui. Amém? Com gosto de gás. Amém? Te jantar. Quando, então, dali buscarás o Senhor teu Deus e o acharás. Quando buscar de todo o coração e de toda a tua alma. Essa segunda parte eu não vou nem falar. Versículo 30.
Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz.
Repete.
Quando estiveres em angústia.
Angústia. Você não vai buscar Deus enquanto você não estiver? Você não vai buscar Deus. Enquanto você não estiver precisando de Deus. Infelizmente, gente. Infelizmente. É assim. Infelizmente. Então, eu fiz uma pergunta. Eu fiz uma pergunta. E Deus me respondeu isso aqui que eu estou falando para vocês. Qual a pergunta que eu fiz? Quando iremos buscar a Deus? Quando iremos buscar a Deus? Às vezes a gente fica insistindo, né? Às vezes a gente fica insistindo com os filhos da gente. A gente fica insistindo com a casa da gente, com a família da gente. A gente fica insistindo, às vezes, com a pessoa. Para que ela busque a Deus. Isso é chover no molhado. Chover no molhado. Ela não vai buscar Deus. A gente não come sem ter fome. Não bebe sem sede. Não busca Deus sem precisar de Deus. Sem precisar de Deus. Então, quando estiver sem angústia, e todas essas coisas que ele falou aí, para trás, te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor, depois de apanhar feito cachorro, depois de muita coisa. Aí você vai virar para Deus e dizer, Deus, Senhor, o Senhor tem razão. O Senhor tem razão. Tem misericórdia de mim. Depois de fazer, de se curvar diante de muitos deuses. Muito Deus. Amém? Infelizmente, a gente poderia, eu não sei, talvez, Deus abra os seus olhos, os nossos, e você fala, Senhor, não deixa. Tem misericórdia de mim, não deixa chegar essa hora. Eu já me sinto angustiado. Não deixa chegar esse momento. Deixa eu te buscar agora. Enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar. Mas aí, a gente pergunta para a igreja também. Essa igreja aqui, esse povo aqui é o mesmo de domingo à noite? Vocês já observaram a diferença que tem um para o outro? Às vezes você mesmo vem domingo à noite, mas você pode ter certeza, não é o mesmo povo, não. Não é o mesmo povo. Não é a mesma igreja. Então já é um motivo, até vamos dizer assim, para nós clamarmos, né, para nós buscarmos a Deus, é a nossa preocupação. Deus está abrindo nossos olhos, mais do que ele está, eu não sei nem como. Não sei nem como. Versículo 31.
Porquanto...
Primeiro, lê o 30 de novo.
Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te alcançarem, então no fim de dias te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz.
Então a promessa dele é de nos ouvir. É de nos ouvir. A promessa de Deus é de nos ouvir. E Deus tem nos ouvido. A promessa de Deus é de nos ouvir. 31.
Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso.
Aí você vai entender o quanto Deus é misericordioso. Porque Deus não merece de jeito nenhum a ingratidão do povo. Deus não merece de jeito nenhum a ruindade do povo. E aí nós vamos realmente reconhecer que Deus é misericordioso. E que se não fosse a misericórdia de Deus, que triunfa sobre o juízo, porque se fosse pelo juízo de Deus, ninguém se salvaria. Ninguém. Eu vejo impossível alguém se salvar sem a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo de Deus. Então nós temos que recorrer é à misericórdia de Deus. Vai para Deus, Senhor, realmente eu estou entendendo agora o quanto eu preciso da sua ajuda. Amém? Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Né? Então, versículo 31. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará. Nem te destruirá, nem se esquecerá do conserto que ele fez com Abraão. Quando Deus falou lá com Abraão, olha, os descendentes de Abraão, os filhos de Deus, seriam ajudados por Deus até o fim. Eu serei o seu Deus até o fim. Ele vai ser o nosso guia até a morte. A ajuda de Deus... Você pode ter certeza, a hora que você realmente for a Deus, querendo a ajuda de Deus, você vai ter. Agora, se você for até Deus, por ir, por descobrir as coisas, você vai bater o nariz na parede. Se você for até Deus, com o intuito de descobrir coisas, com o intuito de averiguar, de saber alguma... Não, você não vai achar Deus. Mas quando você for a Deus, querendo encontrar Deus, sentindo a falta de Deus, você vai achar Deus. Então é porque Deus não volta. Ele não vai voltar atrás aqui no que ele falou. Porque o Senhor teu Deus é Deus para ninguém botar defeito. E o grande problema nosso é ainda não entender, ainda não considerar o nosso Deus. Nós ainda nos curvamos para outros deuses. Vocês concordam, gente? Então, quando essas coisas acontecerem, mas se vocês voltarem para Deus, vocês que eu digo, nós, é porque ele está falando aqui, né? Falando com nós aqui, eu tenho, é nós. Versículo 32.
Por que pergunta agora aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra? Desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu coisa como esta? Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo? Ou se um Deus intentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo com provas, com sinais, e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos?
Repete esse versículo.
Ou se um Olha Deus... assim.
Tem gente querendo um povo para ele. Tem outros querendo... Deus poderia tirar um povo para ele? Ele poderia, na marra. Então, esse povo aqui é meu. E meteu o cacete. E... Concorda? Mas aí ele falou assim, ó, você já ouviu falar de um Deus que quis tirar um povo para ele de outro povo? Mas usando... Usando o quê? Hã? Lê para você ver esse versículo. Vocês já ouviram falar de um Deus? Porque sendo Deus, ele não poderia tirar um povo de qualquer jeito? Quando fala, Deus poderia tirar das pedras? Ou poderia... Não, fecha Goiânia, esse vai ser meu povo. Não, mas Deus não quis assim. Aí falou, vocês já ouviram falar de um Deus que quis comprar com dinheiro? Que quis um povo com isso ou aquilo? Não. Deus, ele tem o seu jeito de tirar o seu povo. De que maneira? Você reconhecendo o que ele faz para você. Você reconhecendo a bondade dele para você. Você reconhecendo os favores que Deus faz para você. E você, com isso, se torna amigo de Deus. Você era inimigo, você passa a ser... Porque você reconhece a bondade de Deus. Deus só quer as pessoas que reconhecem ele como uma pessoa que você ama, que você gosta. Que você... E a gente só gosta das pessoas que... Eu vejo o meu netinho, às vezes, até a carinha de você. Ele tem que gostar do seu mesmo, seu pai, tudo que ele quer. Né? Ele tem que gostar, né? Porque eu estando com ele, nem com o pai dele, que ele gosta demais, ele não vai. Por quê? Porque comigo, que sou avô, eu só faço o que ele quer. Ele quer fazer isso, eu faço. Ele quer fazer aquilo, quem faz. Mas é a natureza. Mas se Deus... Sendo bom para nós, o que, que eu vou querer? Eu sou o netinho e Deus é o avô. E eu vou querer a Deus. Eu aprendi a gostar de Deus. Aprendi. Porque eu entendi o quanto Deus é bom. Mas você só entende quando você precisa. Quem tem fome, né? A hora que ele vai ver o quanto que a comida vai ser propícia para ele. Repete aí, Fia, para a gente finalizar. Só esse versículo. Não tem mais, não? Pode. Renato, teve que sair?
Porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando no meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo. Ou se um Deus intentou e tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas...
Com provas. Ele prova que ele é Deus. Não, ele não chega para Paulo Júnior e você põe aqui. Não, ele prova para você. Com provas. Senhor, onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Enquanto os discípulos não reconheceram, ele provou para os discípulos que só ele tinha palavras de vida eterna, com provas, com sinais, com milagres, com luta. Ele não quer você assim de qualquer jeito, não. Ele quer que você reconheça o milagre que ele fez, A prova que Ele te ama Amém?
Com provas, com sinais e com milagres, e com peleja, e com mão forte, e com braço estendido, e com grandes espantos, conforme tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito, aos vossos olhos.
Então, Deus usou o Velho Testamento, é sombra do Novo. Uma coisa, a realidade é hoje. É Faraó, aqui tudo repete. É Faraó em cima de você, pesando as coisas. E Deus, com milagres, com coisa, mostrando para você, fiz isso, fiz aquilo. Toda hora a gente vê, nossa, foi Deus. Nossa, foi Deus. Foi Deus. Toda hora a gente escuta isso. Foi Deus, então, mas foi Deus. É como se Deus fosse. E por que não reconhece, então, que foi Deus? Foi Deus de manhã, de noite, o Senhor esqueceu de mim. Deus de manhã, de noite, Deus não existe. Foi Deus, meu filho. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que fez aquilo. Foi graças a Deus. Vocês concordam? E por que então? Será que mais? É, a gente tá, nós estamos esperando que Deus, eu acho que se Deus, eu já falei muita coisa aqui, que um dia, que se Deus levantasse um defunto aqui, não ia alterar muita coisa aqui não. Se Deus andasse sobre as águas aqui, não ia mudar muita coisa. Eu já ouvi demais. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que me livrou. Foi Deus? Foi. E foi Deus. Quantas vezes Deus me livrou? Quantas vezes Deus já não te livrou? Foi Deus. E por que não reconhecer? E por que não ser fiel a esse Deus que te livra, a esse Deus que é o seu Deus? Por que não servir a esse Deus? Ser amigo desse Deus? Ele foi seu Deus ontem, não é seu Deus hoje? Amém? Não, Nunes? Quantas vezes a gente fala isso? E foi Deus, meu irmão. Você pode ter certeza que foi Deus. Principalmente os filhos de Deus. Eu não vejo nenhuma possibilidade do diabo fazer alguma coisa para nós, a não ser para nos prejudicar. Ele faz. Ele faz. Desde que seja para te afundar. Então não foi Deus, foi o diabo. Né? Para te prejudicar. Amém. Versículo 35, e aí a gente encerra.
A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele.
Amém? Repete.
A ti te foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus.
Então, o que, que Deus quer de nós? Amém. Saberás que eu sou o Senhor. Saberás que eu sou o Senhor. Então, o que, que Deus quer de nós? Só isso. Que você reconheça, que você entenda, entenda que Ele é Deus. E se Ele é Deus, minha filha, para cima dEle não tem nada e para baixo dEle está tudo. Amém, gente? Eu no começo da reunião eu perguntei, será que Deus vai falar conosco? E será que Deus falou conosco? Falou? Amém? Falou, Alisson? Amém. Falou, Elda? Comigo? Falou. Amém, gente? Ele está falando. Ele, o nosso Deus não se cala. O nosso Deus não se cansa. Graças a Deus por isso. Que o nosso Deus não se fadiga. Graças a Deus que o nosso Deus, ele é um vigia de Jerusalém. E não cochila, não vacila hora nenhuma. Ele realmente está na terra esperando por nós. Ele está na terra que mana leite e mel. Ele está na terra que Deus prometeu, esperando por nós. Amém, Elias? Ele já está. E vamos então. Por isso, falam assim, ó, nada pode, nada, nem dinheiro, nem mulher, nem homem, nem fama, nem glória. Quem gosta de mulher pode muito bem passar sem mulher. Quem gosta de homem pode passar também sem homem. Se não gosta de nada, também você pode passar. Dinheiro, muito menos. Nada, a verdade é essa, nada, não tem nada que pode para nós ser mais importante do que Deus. Da forma como nós estamos entendendo, gente, eu acho difícil realmente ser diferente do que nós estamos entendendo. Hã? Pois é. Dificilmente nós estamos fora do rumo, o Bertinho está falando. Nós estamos, eu acho difícil que não esteja errado a maneira que nós estamos entendendo. Eu até aconselho a vocês que perguntem para Deus. Eu li. Eu fiz foi ler o texto da Bíblia. Não foi uma coisa que nós estamos lendo e vocês estão vendo ali. Amém? Amém. Né? Vamos, então, ajudar uns aos outros. Vamos esforçarmos para que a gente, em vez de ajudar, a gente não chegue atrapalhando. Né? Vamos, para não ser mal, para não dar mal testemunho, para não prejudicar. Entender perfeitamente que o inimigo, ele não respeita. Nós estamos espalhados. Nós não vamos ter um lugar, como eu falei, não adianta construir aqui em volta, fazer um prédio descer, não vai adiantar. Aonde você estiver, você seja amigo de Deus. Né? Amém. Vamos curvar nossas cabeças então? Foi perguntinha comigo. Amém, Jesus, Senhor, Deus, Pai, como é bom a gente ouvir, né? Como é bom. Eu acho que o Senhor realmente está nos querendo levar para essa terra. Eu acho que o Senhor está nos preparando para viver nessa terra. Na terra que manda leite. Onde o Senhor já se encontra. Onde o Senhor já se encontra. É para lá. É para lá que nós estamos querendo ir. Que nada possa nos impedir. Viu, gente? Nem o pessoal do louvor, nem o pessoal da ministração, nem o pessoal que prega, nem aqueles que escutam, que ouvem, sejam impedidos, né? Eu acho que a terra realmente foi experimentada, foi vista como a terra que mana leite e mel. E é para lá. Se alguma coisa nesse mundo for melhor, se alguma coisa nesse mundo, nessa terra seca, escura, nessa terra, será que alguma coisa é tão duradoura, é tão preciosa que nós possamos trocar? Pensa. Amém, Jesus. Tem misericórdia mesmo. Tem compaixão mesmo. Nós não sejamos enganados de tal forma a trocar tudo isso que o Senhor nos tem prometido. Às vezes por um prato de comida. Por momentos, pequenos momentos de felicidade nessa terra. Tem misericórdia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. da terra e o céu.
Amém.
Hoje tua glória invade meu ser.
Glória a Deus.
Aleluia.
Terra e o céu, hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia. Deus de Israel, Deus de Israel. Jesus habita em mim, Espírito Luz.
Só as palmas, continua as palmas.
Espírito Luz.
Eu creio que um pensamento. E eu acho que ele vem de Deus. Pede a Deus para fazer um milagre na sua vida. Para que você creia. Senhor, se depender de um milagre, amém? Para que a gente creia, faz um milagre. Amém? Faz um milagre. Para que nós creiamos que o Senhor é Deus.
Oh Deus de Israel, pois tu criaste a terra e o céu, hoje tua glória invade meu ser.
Cantar 3 minutos, 4 ou 5, faz um milagre em mim, só pra gente não esquecer, só pra gente guardar e sair daqui pensando, Senhor, faz um milagre pra mim crer. Senhor é Deus, faz um milagre.
Entra na minha vida, mexe com minha história.
santidade. Ela amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior.
Faz um milagre, ó Deus.
Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais. Oh, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Amém. Amém. Deus abençoe. Abraça o teu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.